Sr. Presidente deste painel, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Sr. Deputado Carlos Prestrelo, ilustres colegas parlamentares, Sras. E Srs. Deputados, em jeito de conclusão, dizer o seguinte, que pela Lei 52/2019 foi regulado o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos, as suas obrigações declarativas e o respectivo regime sancionatório. Por intermédio desta lei, ficou designadamente definido por lei que os deputados da Assembleia da República são titulares de cargos políticos e que os mesmos deveriam aprovar em sede da Assembleia da República um código de conduta. Eis que, então, o código de conduta dos deputados da Assembleia da República foi aprovado por resolução. Mas o Estatuto dos Deputados já previa, nomeadamente, quais os direitos e os deveres dos deputados, maiormente o de respeitar a dignidade da Assembleia da República, bem como os respectivos regimes de incompatibilidades e de impedimentos. E as imunidades? As imunidades são aquele chapéu sob o qual todos os deputados se escondem? Isto é, de facto, um mito. É verdade que estamos aqui nesta matéria do regime jurídico dos titulares de cargos políticos, mas também é importante abordarmos aqui em jeito de conclusão, até porque uma questão pedagógica, esta matéria das imunidades. Os deputados são irresponsáveis civilmente, criminalmente e disciplinarmente pelos seus votos e opiniões emitidos no exercício das suas funções e não podem ser ouvidos como declarantes ou arguídos sem autorização da Assembleia da República, exceto se, e já na qualidade de arguído, recair sobre os mesmos fortes indícios da prática do crime doloso, a corresponde pena de prisão, cujo limite máximo seja superior a 3 anos. Também não podem ser detidos ou presos sem autorização do Parlamento, a não ser por crime doloso a corresponda uma pena de prisão superior a 3 anos e em flagrante delito, e neste caso a suspensão do deputado é obrigatória. As imunidades, volto a repetir, dos deputados previstos, as imunidades, perdão, dos deputados previstas na Constituição da República Portuguesa, bem como no Estatuto dos Deputados, e é importantíssimo, volto a repetir, que este Instituto seja devidamente compreendido por todos nós, pela sociedade, pelos portugueses, não foi previsto para criar privilégios em violação do princípio da igualdade de todos os cidadãos perante a lei, nem aqui estão em causa atributos individuais ou interesses pessoais dos deputados. O que está aqui em causa é, sim, a defesa da instituição a que pertencem, à Assembleia da República, e da nobre função que exercem. E agora passo a citar Pacheco Pereira. A razão pela qual existem imunidades parlamentares tem a ver com a própria ideia do que é ou deve ser um deputado e do seu papel enquanto representante da soberania popular face ao governo. É suposto que possa, em nome do povo que representa, dizer o que pensa e o que quer com total liberdade, sem receio de ser perseguido por isso. E perseguido não significa apenas processado por abuso de liberdade de expressão, injúria ou difamação. Significa perseguido. E a história abunda em casos em que governos, pretendendo afastar deputados incómodos, tentavam incriminá-los de diversas matérias. Ora, e atendendo a que os deputados não respondem pelos seus votos e opiniões emitidas no exercício das suas funções, então como atuar quando os mesmos violam o seu dever de urbanidade, de lealdade institucional? No regimento da Assembleia da República já encontramos algumas respostas. Efetivamente, o artigo 16 do regimento consagra a possibilidade de o Presidente da Assembleia da República usar os meios necessários e tomar as medidas que entender convenientes para manter a ordem e a disciplina, o que pode significar, no limite, a decisão de expulsão do plenário pelo curso restante de expressões e se necessário, inadequadas, e se necessário recorrer aos agentes da autoridade. E quando é que isto pode acontecer? Imaginemos um determinado deputado, por mero raciocínio, que entretanto em plena sessão plenária oferece tareia a outro. Sr. Deputado, o que é que está aí a dizer? Vamos já aqui resolver o assunto. Numa situação destas que é hipotética, isto nunca aconteceu. E, efetivamente, o Sr. Presidente da Assembleia da República podia fazer uso desta prerrogativa prevista no artigo 16 do Regimento da Assembleia da República, se isto fosse audível, ou seja, se estivéssemos perante um caso de um deputado que tenta, ou pelo menos tentou, agredir um outro deputado. Mas é uma mera hipótese académica que estamos aqui a abordar. Volto a repetir. Também temos o artigo 89, número 3, do Regimento da Assembleia da República, que preceitua que o Sr. Presidente pode retirar a palavra ao deputado quando o seu discurso se tornar injurioso ou ofensivo. O que estou aqui a referir já foi dito ao longo deste dia e, nomeadamente, no período da manhã em que se fizeram aqui uso destas possibilidades regimentais. Logo, já temos aqui alguns instrumentos de atuação que podem ter o necessário e conveniente uso para fazer face às faltas de urbanidade, de respeito de uns deputados para com outros. Faltas de urbanidade, de respeito, são efetivamente conclusões e, portanto, têm que ser dissecadas para percebermos o que é esta urbanidade, a falta de urbanidade e, volto a repetir, de respeito e ausência deles. Bem sabemos que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, também já aqui foi dito, e que composta e que comporta as limitações atinentes à tutela de direitos de personalidade, onde se inclui a honra, a imagem, a reserva privada e familiar, tal como consignado no artigo 37 da Constituição da República Portuguesa. As restrições à liberdade de expressão, quando se verificam, respeitam sempre o princípio jurídico ou constitucional da proporcionalidade e obedecem à imperiosa necessidade de determinadas expressões serem socialmente criticadas e conhecerem, por isso, no campo criminal, a aplicação de sanções quando se faz um uso excessivo das mesmas ou se formulam juízos ofensivos da honra e do bom nome. Creiam que nunca seremos bons advogados em causa própria e exige-se nesta matéria, como noutras em que se legisla, a necessária equidistância que está isenta de condicionalismos ou de preconceitos. Como nos disse António Barreto no Pretérito de Sábado, no seu artigo publicado no Público, sempre houve e haverá deputados mal educados, incultos, grosseiros e com cadáveres no armário. E talvez, o que significa que o debate está aberto, somente espíritos muito inocentes, como o meu, como alguns de nós, serão capazes de esperar que um código de moral, de conduta, possa ter verdadeiramente eficácia. Volto a repetir, são reflexões e o debate está aberto. Não podemos ser inocentes e urge fazer uso de instrumentos de regulação que já estão previstos, volto a repetir, quanto a esta matéria no Regimento da Assembleia da República. Ainda quanto às hospitalidades, também aqui está uma matéria que carece de alguma revisão, porque também já aqui foi dito o que está previsto efetivamente no atual Estatuto dos Titulares dos Cargos Políticos impede que alguma entidade privada na região autónoma da Madeira possa convidar um dos ilustres deputados para participar numa conferência. Porquê? Porque temos o limite dos 150 euros e, portanto, como deve imaginar, não se consegue uma passagem aérea nem estadia para a Região Autónoma da Madeira por este valor. Quanto às incompatibilidades, devemos todos fazer um esforço para ultrapassar o entendimento complexado de que quem somente vem para a política, quem tem interesses pessoais nisto ou naquilo. Não é verdade. Temos deputados e deputadas que estão aqui para servir, para darem um pouco do seu tempo ao bem comum, que têm um passado profissional, que têm um presente e que, quando saírem desta catedral da democracia, vão continuar com o seu desempenho profissional.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Estou a terminar, mas eu não terminei. Só mais um minuto.
Sim, senhora deputada, mas eu só queria...
Só dizer que a política faz com zelo, humildade e competência...
Senhora deputada, eu estou a falar...
Ai, desculpe, Sr. Presidente.
É que a senhora deputada está a ver ali 6 minutos e 39, porque o relógio só começou a contar aos 2h30 e o tempo que estava destinado era de 6 minutos. Portanto, eu pedi-lhe, por favor, que conclua.
Pronto, isto vou concluir. Todos estamos aqui com um passado, graças a Deus, com um presente e com um futuro, e efetivamente a política deve ser exercida com humildade e competência. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Então tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Alves, Pedro Delgado Bolos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quem eu peço que tente cumprir os 6 minutos que lhe estão destinados. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores convidados que ainda nos acompanham. Eu acho que no quadro do encerramento, este painel tem um objetivo que é talvez ser uma tentativa de identificação das pendências ou dos temas hoje suscitados e, de certa maneira, a conferência do dia de hoje correspondeu àquilo que, a partir do observatório das duas comissões que o organizam, tínhamos como expectativa. Estão em curso processos de revisão destes vários instrumentos, a Lei 52 de 2019, o Estatuto dos Deputados, o Código de Conduta eventualmente terá sido, digamos, o último a chegar a esta discussão, mas ocupou o espaço e o palco com um grande estrondo, e portanto o que me permitirei fazer é talvez uma identificação breve de quais são as questões que teremos então, aproveitando as conclusões e as contribuições desta conferência, pôr em marcha numa revisão legislativa destas matérias. Uma primeira sobre o registro de interesses e sobre a forma como organizámos administrativamente o acompanhamento do registro de interesses revela que, através das opções em 2019, se resolveu um problema que então existia, como chegar e como travar a existência do chamado rendimento não declarado ou ocultado e, portanto, superando os problemas que o enriquecimento ilícito colocava anteriormente, que foi talvez uma missão cumprida por parte desta legislação. No entanto, sobram algumas dúvidas, designadamente ainda é importante aferir o que é que pretendemos que seja declarado, não tornando desproporcionais as obrigações declarativas, quem é que deve declarar e qual a escala de informação que deve ser prestada junto da entidade, para que ela também não se transforme num depósito de informação que não é manuseada, que não é utilizada e que apenas acumula um cargo administrativo do qual não se retiram utilidade e, de facto, a entidade terá, nas próximas eleições autárquicas, um teste significativo. Até agora tem lidado com declarações de titulares de cargos da Assembleia, do Governo, mas o grande teste surgirá com as centenas de declarações que resultarão das próximas autárquicas, que serão também um bom teste não só à resiliência, mas também à utilidade destas declarações. Ainda neste ponto, o tema da publicidade, em que condições e que pessoas é que podem consultar as partes que não estão disponíveis níveis online, também nos tem que motivar e tem que nos motivar nas linhas do que alguns dos painéis deram nota. Um compromisso com a transparência, mas que também não desacautela a tutela dos dados pessoais e a tutela da reserva da privacidade, quando ela deve continuar, evidentemente, a subsistir. De alguma forma, um segundo tema é o das incompatibilidades e impedimentos, e é um tema do qual esteve ausente a discussão sobre a exclusividade e, precisamente, esteve ausente, daí ter-se focado o tema nas incompatibilidades e impedimentos. É muito claro há muitos anos quais são as áreas em que deve haver o exercício exclusivo de funções, nomeadamente reservámo-las às funções executivas, nas restantes convocam-se, por isso, as dúvidas sobre como compatibilizar atividades públicas, atividades em cargos públicos, com outras complementares, e o debate de hoje foi interessante da perspectiva de três temas que cada vez mais se convocam para esta discussão. Não tanto as incompatibilidades ou impedimentos para o próprio, mas que se projetam para terceiros, seja na sua esfera profissional, seja na sua esfera familiar. E as soluções que efetivamente temos, e tivemos a oportunidade no debate de percebê-lo, estão desajustadas em algumas circunstâncias. Se alguém que exerce funções públicas tem necessariamente de contar com restrições no período em que exerce funções à sua total liberdade de empresa, à sua total liberdade económica, fazer estender isto a um leque muito alargado de pessoas na sua órbita é indesejado, porque penaliza terceiros, mas obviamente não deve isto desguarnecer as necessidades de transparência e, portanto, o caminho parece-nos deve ser esse, reforçar a transparência sem, no entanto, proibir as atividades de terem lugar. Há um terceiro debate do qual estivemos hoje, de certa forma, aliados, porque teremos a oportunidade de o fazer em futura conferência, que é a matéria relativa ao lobbying e às portas giratórias. Estão conexos, apesar de distintos, mas que provavelmente ficarão reservados para uma outra ocasião, também porque é aquela de todas as medidas que teve uma alteração legislativa mais recente e razoavelmente estabilizada, como em recente debate parlamentar se pôde verificar. Há um consenso, pelo menos quanto às traves mestras do regime das portas giratórias, que se tem mantido inalterado ao longo dos últimos meses, depois da última alteração legislativa. Um quarto conjunto de matérias, e esta sim, talvez merecedoras de mais discussão e mais detalhe depois nos nossos futuros trabalhos, é a matéria dos conflitos de interesses. Os conflitos de interesses compatibilizam-se e têm que complementar o regime de incompatibilidades e impedimentos, mas não podem ser uma manta indistinta de anátemas que não têm tradução e não têm verdadeira ligação aos problemas que procura resolver. Evidentemente, todos os titulares de cargos, nenhum deles nasceu em funções, e portanto, nascer em funções é algo raro, acho que só o rei Afonso XII de Espanha é que nasceu o rei de Espanha. Nos restantes casos, até as pessoas que herdam uma coroa nascem pelo menos infantes e não nascem monarcas, e consequentemente as pessoas trazem uma vida para o exercício de funções públicas e necessariamente são potencialmente geradoras de conflitos de interesses. Agora, assumir que um conflito de interesses deve ser equiparado no jargão comunicacional, a uma incompatibilidade, a um impedimento ou a alguma menorização do estatuto da pessoa, é algo que se tem que evitar e significa maior densificação em torno destas matérias, com a adequada formação de quem vai trabalhar nestas matérias e também com a possibilidade de estudarmos os dados que hoje estão disponíveis através dos mecanismos de, consulta de, das bases de dados. Finalmente, o tema da conduta, dos códigos de conduta. Este era talvez o convidado menos intenso do debate, mas as últimas semanas se tornaram de certa maneira protagonista desta conferência. Hoje temos várias fontes de códigos de conduta, a própria Lei 52, o Estatuto dos Deputados, o Estatuto, a Estratégia Nacional contra a Corrupção, o Regime Geral de Combate à Corrupção, muito provavelmente a legislação sobre lobbying. É necessário perceber o que é que queremos dos códigos de conduta e não gerar uma cacofonia de construção de mecanismos de soft law, mas acima de tudo, no plano parlamentar, e esse tema foi especialmente importante nos trabalhos da manhã, há que ter a consciência de que a Assembleia da República, face à situação em que hoje se encontra, não pode continuar a ser uma ilha no quadro do direito parlamentar comparado, não pode ser o único Parlamento que não tem formas de assegurar a sua dignidade, garantir a proteção dos outros deputados e dos cidadãos que assistem aos seus trabalhos e, portanto, temos efetivamente de densificar formas de dar às mesas, ao Presidente das Comissões, aos Presidentes, ao Presidente da Assembleia da República, formas de reagir a tudo aquilo que não seja digno da função parlamentar e prejudica direitos fundamentais dos cidadãos e o próprio decurso dos trabalhos parlamentares, e esse desafio temo-lo em curso nas próximas semanas e meses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Gomes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Boa tarde, Sr. Vice-Presidente da Assembleia, Deputado Marcos Perestrelo, estimados convidados e oradores que não cá estão, Senhoras e Senhores Deputados, começo por felicitar na pessoa da Senhora Deputada Cláudia Santos, as Presidentes das Comissões Organizadoras da Iniciativa. A todos os que participaram nos diversos painéis, o meu agradecimento. Certamente que os contributos de todos, com a sua riqueza, profundidade e clareza, constituem uma reflexão para o momento que atravessamos. Sem dúvida, as discussões que ocorreram desde a manhã não são meros exercícios intelectuais, mas oportunidades de aprendizagem sobre princípios que devem guiar a nossa ação conjunta e coletiva. Por isso, antes de mais, o meu desejo, e creio que é um desejo partilhado, é que esta conferência se repita no futuro para que possamos continuar a aprofundar as nossas discussões, visando sempre o fortalecimento da integridade desta instituição que temos a honra de representar. Senhoras e meus senhores, nas intervenções que foram realizadas aqui foram abordados três temas que se revestem de especial importância para o funcionamento da Assembleia da República: os deveres e a disciplina parlamentar, o registro de interesses e, por fim, as incompatibilidades dos titulares de cargos políticos. Sobre a disciplina parlamentar, esta conferência tornou claro que é um ponto que exige análise e uma análise ponderada, uma vez que o equilíbrio entre a disciplina e a liberdade do debate político é uma das pedras angulares de qualquer democracia, consequentemente também da nossa. Por aquilo que foi dito desde amanhã, é necessário reconhecer que a disciplina parlamentar tem uma função primordial, que é garantir o bom funcionamento das instituições e assegurar que os debates e os processos legislativos decorrem de maneira eficaz, produtiva e estável. No entanto, deve ser notado e sublinhado, como também já foi aqui hoje, que a disciplina não pode ser aplicada de forma desequilibrada, nem em detrimento da profundidade do debate. Aliás, isso mesmo já foi alertado por pensadores como Alexis Tocqueville, na Democracia na América, que disse que uma sociedade verdadeiramente democrática não pode temer o contraditório, pois é no confronto de ideias que a verdade emerge mais nítida. Fim de citação. Passando ao registro de interesse, esta conferência tornou também evidente que é um ponto que se prende com a transparência, valor fundamental em qualquer democracia. Como tal, os nossos oradores sublinharam, e tivemos a oportunidade de o ouvir, que o registro de interesses não deve ser visto como uma mera obrigação burocrática, mas como um princípio essencial para garantir a confiança dos cidadãos nas suas instituições. Pensamento semelhante já o teve Rousseau no Contrato Social, que apontou isso mesmo quando afirma que a soberania reside no povo e que os representantes devem ser sempre responsáveis perante ele. Porém, e como também foi sugerido pelos nossos oradores, o registro de interesses deve ser acompanhado por uma fiscalização eficaz, dito aqui no painel que acaba de findar, capaz de corrigir qualquer desvio e garantindo que os parlamentares atuam com ponderação quanto às funções que desempenham. Por último, no que concerne às incompatibilidades, os nossos convidados apontaram que este é outro dos aspectos sensíveis da nossa vida política, pois envolve a separação entre os interesses públicos e os interesses privados. No final do dia, urge garantir, acima de tudo, que o político é visto como aquele que serve o interesse público, pois a sua virtude passa sempre e só pela sua capacidade de colocar o bem comum acima de interesses privados, sendo esse o princípio que deve e que pode guiar a nossa ação coletiva. Meus senhores e meus senhores, em conclusão, reitero apenas o que outros já disseram, mas que me cumpre também sublinhar. É importante que continuemos a aprofundar os princípios da transparência e da integridade na política. São temas que devem ser tratados de forma, não de forma pontual, nem como resposta a situações isoladas. Antes disso, devem ser princípios estruturantes da nossa conduta institucional, que guiam todos os agentes políticos. Além disso, a luta pela transparência surge como uma necessidade para reduzir o fosso que infelizmente existe entre governantes e governados. Por fim, a transparência é fundamental para assegurar a aura de legitimidade que deve estar subjacente a qualquer prática política e governativa. E a mesma não é algo que se conquista uma vez e que se mantém indefinidamente, mas pelo contrário, deve ser constantemente renovada, não apenas pelos atos eleitorais, mas também pelas práticas diárias dos representantes eleitos. Neste contexto, reitero que é vital que este tipo de iniciativas continue a acontecer, pois ao reunir especialistas, políticos e até cidadãos, é criado um ambiente de partilha de ideias e de propostas que são cruciais para a renovação das práticas e para a construção de um Estado que se quer cada vez mais justo. A conferência de hoje é exatamente um reflexo dessa necessidade de reconquistar a confiança das comunidades na classe política, para que possamos olhar para o futuro com a certeza de que as instituições que integramos e pelas quais zelamos são merecedoras, hoje e sempre, da credibilidade e da esperança dos cidadãos. Tenho dito, muitíssimo obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Abrantes Amaral, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os meus colegas de mesa, todos os presentes. Agradeço também a realização desta conferência, que versa sobre um tema que acaba por assumir contornos cada vez mais relevantes para a atividade política nos últimos meses, principalmente nos últimos dias. E eu gostaria aqui de aproveitar apenas, até porque já se falaram de vários campos, centrar-me em dois aspectos. Um no Código de Conduta, relativamente, mais especificamente, ao comportamento dos deputados e à possibilidade das penalizações. E, por fim, também uma pequena menção à incompatibilidade e aos impedimentos. Relativamente ao Código de Conduta e ao comportamento dos deputados e possíveis penalizações ou endurecimento de algumas punições, eu, até tendo em conta aquilo que tive a oportunidade de ouvir esta manhã, das vezes em que não tive em comissões e, portanto, tive a oportunidade de quitar, eu tenho algum receio com o endurecimento das punições num aspecto muito particular, que é a vitimização daqueles que são punidos. Ou seja, nós estamos aqui na Assembleia da República, inicialmente no plenário, a fazer essencialmente política. E eu julgo que todo o subir de tom que temos assistido tem intuitos políticos. E estar a punir ao ponto extremo de, por exemplo, expulsar um deputado do hemiciclo, do plenário, pode levar à vitimização política e um objetivo político que é procurado. Conduz ainda por cima à hostilização, quando o papel que nós todos devemos ter aqui é um pouco de inclusão. Ou seja, eu acredito que através do exemplo consegue-se alargar as boas práticas. Isto implica um aspecto muito importante, por acaso foi aqui referido pelo professor Luís de Sousa, que é a formação. A formação que até deve estar na Comissão de Transparência e dos Estatutos dos Deputados, de indicar quais são as boas práticas e de acompanhar muitos até dos deputados mais novos que chegam a esta Câmara. Em segundo lugar, com as punições eu refiro que há um perigo também, que é a subjetividade. Por muito que nós procuremos definir o que é censurável, nunca o vamos fazer na sua totalidade. e nós nunca vamos chegar à conclusão definitiva sobre o que é um comportamento punível. E acabamos por cair no sério risco de estarmos a comparar comportamentos que têm diferenças muito específicas, muito particulares, e dizer que o deputado X foi punido da última vez, mas o deputado Y agora já não foi, ou pelo menos na mesma proporção. Assim, aquilo que eu julgo que nós devemos ter neste aspecto é procurar, sem dúvida nenhuma, talvez definir um pouco melhor o que é que são os comportamentos censuráveis, na medida do possível, mas deixar sempre à discricionariedade, neste caso do Presidente da Assembleia da República, as medidas a adotar. Isto não só porque o Presidente da Assembleia da República acaba por ser a figura primária desta Câmara, o primeiro inter pares, mas também porque acabamos dessa forma por estar a dignificar aquele que é o seu cargo. Depois, uma pequena nota quanto às incompatibilidades, os impedimentos. Eu julgo que nos faltam, essencialmente, deve haver a transparência, as declarações totalmente completas, mas nos faltam muitos dados. Por exemplo, como é que é agora, ou seja, que verdadeiras incompatibilidades é que existem. Não falou-se agora muito do governo e alguns deputados teriam imobiliárias, se isso é efetivamente verdade ou não, e também o que era no passado. Não necessariamente nas imobiliárias, porque hoje o negócio imobiliário está muito desenvolvido porque é um dos grandes motores da economia, isso e o turismo, mas no passado quais é que eram as relações dos deputados com aquelas que era a atividade económica principal à época. Essencialmente, eu acho que, independentemente de tudo aquilo que fizermos de alterações legislativas, o que deve imperar, acima de tudo, é o bom senso. Eu lembro-me, e já estou mesmo a terminar, quando eu terminei o meu curso de Direito e comecei o meu estágio de Advocacia, um dos advogados que estava no escritório e que tratou de mim, entre aspas, começou a ensinar algumas coisas de Advocacia, me disse uma lição que eu nunca me esqueci, que é: um bom jurista, essencialmente, é uma pessoa sensata. Isso permite que uma pessoa sensata, mesmo não seja jurista, consiga chegar ao âmago dos problemas e, muitas vezes, às soluções justas. E, acima de tudo, aquilo que nós precisamos, principalmente nestes momentos conturbados, é de bom senso e de muito cuidado. E, para isso, há uma regra, são as regras que todos nós nos devemos socorrer, que são as regras de cortesia que nós nos devemos esquecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Remetendo para aquela grande afirmação do patriarcado, da sociedade patriarcal, do bónus paterfamilias, não é? Que nos ensinam nas faculdades de Direito.
Sim, sempre.
Com certeza. Muito bem. Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigado. E boa tarde aos resistentes. Houve aqui uma certa dispersão de temas, porque esta matéria é relativamente vasta, mas como o tema geral tem que ver com o Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos, 5 anos depois, estamos a reportar-nos à lei que foi aprovada em 2019, portanto, há 5 anos, e creio que houve aspectos diferentes nessas alterações legislativas, algumas positivas, designadamente no que se refere ao conteúdo das obrigações declarativas e uma certa racionalização do conteúdo das declarações, enfim, para acabar com algo absurdo. Há uns anos atrás, um deputado que fosse reeleito tinha que entregar 6 declarações, todas feitas à mão, porque eram 3 relativas à cessação do cargo, depois mais outras 3 relativamente ao reinício, todas iguais e em papel. Bom, e portanto houve já um esforço de racionalização, de centralização dos dados, no sentido da declaração única, que é um objetivo que ainda não chegámos lá, porque ainda há 2 declarações que têm que se apresentar, uma sobre a inexistência de incompatibilidades e a outra sobre património e rendimentos. A digitalização é um progresso nesse sentido, facilita as coisas, embora se mantenha uma série de elementos que eu diria subtuários do género, se não basta pôr lá que se tem um carro, é preciso pôr lá uma série de dados sobre o carro, qual é a cilindrada, qual é isto, qual é aquilo. Uma pessoa compra um carro elétrico e deixa de conseguir preencher a declaração, porque já não sabe quantos cavalos e quantos cilindros é que aquilo tem. E, portanto, há alguns aspectos que, enfim, vale a pena ir sempre aperfeiçoando, do sentido de racionalizar as declarações, sendo que elas devem ter um máximo de elementos e para garantir, de facto, um máximo de elementos no sentido de garantir aquilo que é essencial para a transparência do património, dos rendimentos e dos interesses de quem exerce um cargo político. Agora, um aspecto que discordámos em 2019 foi da criação da entidade da transparência. Dissemos na altura que nos parecia uma má ideia, por vários aspectos. Desde logo, por nos parecer desnecessária a criação de uma nova entidade, ou seja, um dos argumentos era que havia mais entidades sujeitas a obrigações declarativas. Bom, mas isso poderia resolver-se no sentido de garantir que houvesse sempre uma entidade, e não tinha que ser só uma entidade responsável pela recolha das declarações e para garantir as consequências legais da entrega das declarações. Não era preciso ser só uma entidade, podia ser a Assembleia da República no diz respeito aos deputados, podia ser os Conselhos Superiores no diz respeito aos magistrados, enfim, encontrar várias entidades, porque até aí estavam todas concentradas no Tribunal Constitucional. Achou-se que, por haver mais entidades, não se ia concentrar tudo no Tribunal Constitucional, e então criar uma nova entidade. Bom, mas essa entidade foi pendurada no Tribunal Constitucional, com grande desagrado do próprio, o que já veio criar logo um problema, porque o Tribunal Constitucional achava, e eu creio que bem, que o Tribunal Constitucional também não pode ser pálpatro da colher. Ou seja, ele tem uma função jurisdicional muito clara, de Tribunal Supremo em matéria de constitucionalidade, e depois, ao virar da esquina, bom, agora vamos enfiar lá uma entidade das contas e financiamentos partidários, e agora mais uma entidade da transparência. Bom, e o Tribunal Constitucional não serve para essas coisas todas, quer dizer, creio que isso é de certa forma desvirtuado. Isso foi um alerta que o próprio Tribunal fez na altura, mas que o legislador maioritário não quis saber disso. Mas isto depois criou problemas práticos, porque era preciso arranjar uma sede, porque era preciso arranjar pessoas com o perfil para poder ocupar o cargo, e depois decidiu-se que a sede não podia ser em Lisboa, devia ser em Coimbra, e depois não havia. Bom, e andámos aqui vários anos, com algum desprestígio público, ter uma entidade criada no papel, com uma função muito relevante e nobre, e depois anos, enfim, em que não sabia da entidade, enfim, como é que está isso, não está, e depois com várias entidades a tirarem uns para cima dos outros, o Tribunal Constitucional para a Assembleia da República, a Assembleia da República para o Tribunal Constitucional, e portanto isso não prestigiou ninguém, mas não foi falta de aviso. Na altura estava-se mesmo a ver que isso ia acontecer. Mas depois há um problema mais relevante, que é: esta entidade serve para quê? E há pouco, creio que o deputado Pedro Agabo Alves colocou de certa forma o dedo na ferida, pena que não tenha colocado há uns anos atrás. É que não se pense o argumento, não colhe o argumento de que, bem, mas isso ninguém fiscalizava. Não é verdade, porque as declarações que os deputados apresentavam ao Tribunal Constitucional eram fiscalizadas, e tanto era que há uns anos atrás, eu não, por não ter fechado os campos, recebi uma notificação do Ministério Público, no Tribunal Constitucional, a dizer que os quadrados que não tinham nada a declarar deviam ser fechados, deviam ser trancados. E, portanto, perguntava se eu tinha alguma coisa a declarar naqueles campos, eu respondi que não, o que significa que o Ministério Público, junto ao Tribunal Constitucional, viu as declarações, pelo menos viu a minha, e não creio que fosse nenhuma razão especial, creio que viu a minha como terá visto todas, ou pelo menos terá visto algumas aleatoriamente. E, portanto, a fiscalização existia, e, portanto, ela podia continuar a existir. Ora bem, existiu, e bem, por parte de uma entidade judiciária. Agora, quando se criou esta entidade, a transparência é uma entidade administrativa. Se é uma entidade administrativa, ela serve para quê? É um mero depósito das declarações? Bom, se é um mero depósito das declarações, era fácil resolver o problema sem necessidade de criar uma nova entidade para ser depósito. Era possível arranjar vários depósitos. Se é para fiscalizar, bom, então aí o caso muda a figura, porque temos então uma autoridade administrativa que está a fiscalizar administrativamente as declarações que lhe são apresentadas. Ela não tem poderes sancionatórios, mas em todo o caso não deixa de ser uma entidade que na altura, no calor do debate, eu cheguei a chamar uma, que podia degenerar numa polícia dos políticos, ou seja, uma entidade administrativa que está encarregada de fiscalizar, mas para quê? Ou seja, para, detectando alguma irregularidade, participar ao Ministério Público? Só pode ser. Mas então porquê é que o Ministério Público, porque não tem poderes sancionatórios, era só o que faltava. Mas então, porquê é que não há o Ministério Público a fiscalizar, até através dos seus serviços próprios? E, portanto, esta criação desta entidade, e vou terminar, na altura considerámos que não era uma boa ideia, e, de facto, a realidade está a demonstrar que ela suscita mais problemas do que aqueles que resolveu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a última intervenção vem aí com a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os restantes colegas deputados do painel e na figura da Sra. Presidente, deputada Cláudia Santos, saúdo não só ambas as senhoras presidentes, como todos os demais, pela organização desta conferência, que é da maior importância. Nós não nos podemos esquecer que, independentemente dos pontos de concordância ou discordância com este regime jurídico, que já tem os seus 5 anos, há de facto aqui um pacote, o chamado pacote de transparência que o Parlamento aprovou em 2019, que tem tido as suas virtualidades, sobretudo num contexto em que globalmente a democracia enfrenta muitos desafios, não apenas face àquilo que possa ser o código de conduta dos deputados e das deputadas, mas também naquilo que são as ferramentas que visem reforçar a transparência e diminuir os fenómenos de corrupção. Posto esta problemática que sabemos que temos em cima da mesa, há aqui um parênteses que tem que ser feito. Mais transparência não só é sempre saudável em qualquer Estado de Direito Democrático, como isso não significa nem pode representar que qualquer pessoa ou qualquer titular de um cargo público ou político esteja de má fé na vida pública, muito pelo contrário. É precisamente porque queremos aproximar as pessoas da vida pública e da vida política que devem haver instrumentos que sejam normalizados para que efetivamente possam ser dissuasores, por um lado, dos fenómenos de corrupção, que sabemos que têm, como é evidente também, o seu papel, mas acima de tudo para que possam garantir uma maior, e restabelecer uma maior confiança nos nossos concidadãos, porque na verdade acaba por ser sobretudo também este elemento que depois contribui para a reaproximação da vida pública e da vida política. Da conferência de hoje resulta sem dúvida que há aqui instrumentos e medidas que foram muito importantes ao longo desta vigência deste pacote da transparência, desde logo no alargamento do regime da incompatibilidade no exercício das funções públicas, com a integração de órgãos sociais e instituições de crédito, seguradoras, financeiras, também no alargamento do leque de impedimentos no que diz respeito à significativa limitação da acumulação de funções com o exercício de áreas de atividade, como por exemplo a advocacia, ou até mesmo na exigência dos códigos de conduta com a previsão de regras sobre as ofertas e as hospitalidades, que antes eram uma zona cinzenta sem qualquer tipo de enquadramento. No entanto, o PAN olha para este pacote não como um fim em si mesmo, mas como algo que tem que estar em constante dinâmica e de alguma forma transformação. É um trabalho inacabado e que não deve ser visto como algo insuscetível de mudanças, pelo contrário. Daí que nos últimos anos, não só em 2019, temos apresentado propostas que visavam garantir avanços e melhorias, nomeadamente no que diz respeito ao Estatuto dos Deputados e à Lei 52 de 2019, mas também em avanços como a limitação das ligações de deputados a clubes de futebol, com a Lei 53 de 2021 de 12 de agosto, também com o alargamento das obrigações declarativas relativamente à pertença a entidades de natureza associativa, e aqui bem sabemos que hoje se discutiu muito a realidade de termos que estar a declarar e que não seria talvez esse o fim da própria lei em si, a declarar, por exemplo, a mera participação em associações, que sejam elas recreativas, associativas ou de qualquer outro cariz social, que não se prendem com a integração em órgãos ou até mesmo com a representação de interesses de terceiras entidades, mas que teve efetivamente a sua bondade esta iniciativa, a própria aprovação de um modelo de nomeação do Conselho de Administração do Banco de Portugal, que vem de alguma forma limitar as portas giratórias que têm existido nestas instituições, e a própria banca de alguma forma comercial e consultoras financeiras, ou a criminalização do enriquecimento injustificado ou a ocultação de enriquecimento. Mas envolvidos estes anos e envolvidos também estes avanços legislativos, não nos podemos esquecer que há um caminho que está por fazer e, em particular, gostaria de destacar a própria regulação da lei do lobbying em Portugal, que continua por cumprir. Continuamos sem saber quem é que se sentou à mesa com os decisores políticos e, nesse sentido, seria importante, no entender do PAN, que esta matéria tivesse a sua conclusão. Também a maior parte dos municípios e freguesias não têm códigos de conduta que regulamentem estas matérias das ofertas e hospitalidades e continuamos a ter um estatuto dos eleitos locais desajustado à realidade da Lei 52 de 2019. O próprio Código de Conduta da Assembleia da República acaba por ser um diploma que acaba por ser inconsequente e temos discutido isto até no âmbito não só daquilo que é o comportamento dos deputados e deputadas na Assembleia da República e não tanto na dimensão da transparência e naquilo que possa ser o cumprimento desta legislação, mas é tempo de olharmos também para aquilo que existe noutras dimensões, nomeadamente do Parlamento Europeu e deixarmos de alguma forma de assistir a alguma impunidade a que temos assistido. Por outro lado, no próprio funcionamento destas entidades, falo da entidade não só de transparência, o Tribunal Constitucional, os meios que eles devem estar a distritos, ouvimos também hoje aqui a falar no âmbito da CADA, e portanto são fenómenos transversais às várias entidades que, como referi há pouco, em nosso entender, vêm reforçar a transparência e aquilo que é a confiança dos cidadãos, mais do que apenas olharmos para estas entidades como órgãos fiscalizadores ou sancionadores, como se estivéssemos perante uma atividade que por si tem que ser entendida ou olhada como uma atividade desde logo que está pejada de incompatibilidades ou de ações que possam pôr em causa aquilo que é o exercício normal e que deve ser normalizado de estarmos emprestados à vida pública. Posto todo este debate, esta conferência, porque o meu tempo também já está no fim, há um caminho que importa ainda fazer, nomeadamente neste que é a reflexão agora em torno do fim das exigências da fundamentação dos requerimentos, e ouvimos hoje aqui diferentes reflexões a esse respeito, o alargamento de impedimentos a outros familiares, ou até mesmo as dificuldades de fiscalização ou os períodos de nojo que possam existir. Sabemos que há um debate a decorrer em especialidade, o PAN não deixará evidentemente de colaborar e participar nesse mesmo debate, e parece-nos que a conferência de hoje foi mais um contributo muito positivo para que, lá está, esta legislação seja um processo não só que permanece inacabado, mas acima de tudo participado, quer pela sociedade em geral, pela academia e também pelas entidades que nela depois diariamente têm que a fazer aplicar. Muito obrigada.
Aquilo foi cá uma pontaria. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, Srs. Deputados, muito obrigado pelas vossas reflexões e intervenções finais. Eu pedia-vos que passassem para a plateia e convidava a Sra. Deputada Cláudia Santos a vir fazer o encerramento do debate, sentando-se aqui ao meu lado. Até tenho aqui direito a um... Não sei se ali há uma... Ah, tem aí. É depois. É para ficar nos registros tudo como deve ser. Muito obrigado. A senhora deputada tem aqui... Ah. Muito bem. Senhora deputada, neste momento é o obstáculo que está entre os presentes e o caminho para o jantar. Portanto, é sempre um desafio desafiante. Passo o pleonasmo. Tem a palavra, Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Foi uma introdução muito entusiasmante, encorajadora, sobretudo. Que me convida, sobretudo, a dizer que o dia de trabalho vai longo, foi seguramente proveitoso e, portanto, serei particularmente breve no encerramento dos trabalhos, que é aquilo que me cabe fazer. E queria fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, queria naturalmente agradecer às senhoras e aos senhores conferencistas e muito particularmente aos convidados externos que honraram este evento com a sua presença. Quero também agradecer particularmente às equipas de apoio à 14ª e à 18ª Comissões que com muita rapidez e muita eficiência puseram este evento em marcha e penso que é devido um agradecimento também particular aos grupos parlamentares que são os responsáveis pela construção do programa e também me parece que é justo enfatizar a colaboração muito empenhada dos dois maiores grupos parlamentares. Portanto, agradeço particularmente à Sra. Deputada Paula Margarida e ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Penso que também no final deste dia de debate não restam dúvidas sobre a pertinência do objeto de reflexão. Pensarmos sobre o Estatuto dos Titulares de Cargos Políticos é, porventura, mais útil hoje do que em tempos anteriores, porque num contexto de muitas crises e de possível crise da democracia representativa, um dos caminhos para fomentar a crise da democracia representativa é pôr em causa a legitimidade e a qualidade dos representantes. E sendo os titulares de cargos políticos os representantes do povo que garantem a tomada de decisões num contexto democrático, defender e sobretudo promover a integridade e a eticidade dos representantes é fundamental para que se defenda a democracia representativa, até porque, na verdade, não temos alternativa a ela. Enfim, uma democracia direta, aquela sobre a qual refletiu Norberto Bobbio, nos anos 80, já do século passado, num livro imperdível chamado O Futuro da Democracia, essa democracia direta não só não é possível, porque nós não conseguimos garantir que todos os cidadãos participem na tomada de todas as decisões, como, enfim, mesmo que isso fosse possível, não seria porventura desejável, há quem ache que hoje isso seria possível através da evolução tecnológica, cada cidadão poderia ter em casa um terminal de computador com um botão de sim e não, e ser convocado todas as manhãs para responder a todas as perguntas sobre a cidade, mas enfim, já Bobbio considerava que essa democracia direta, favorecida por esse desenvolvimento tecnológico, obstaria a um debate sobre os assuntos relevantes e a uma tomada de decisão esclarecida. E, portanto, não temos verdadeiramente alternativa à democracia representativa, sendo assim, credibilizar os representantes é fundamental. O debate de hoje foi sobre isso. E concluiria lembrando uma afirmação que acho particularmente pertinente de Franco Alberoni, quando já em 1977 escrevia que a democracia é um sistema político que pressupõe o dissenso. Ela requer o consenso apenas sobre um único ponto, sobre as regras da competição. Fim de citação. Portanto, nós hoje estivemos aqui a refletir sobre as regras da competição para os titulares de cargos políticos, foi seguramente um debate útil, é um debate inevitável nos tempos que vivemos. Resta-me agradecer a todos e declarar encerrados os trabalhos. Muito obrigada.